Fala galera do Adrenalina, eu sou o João Gan, a gente tá de volta pra gravar mais um podcast, tô acompanhado de...
Diego Kerber, só eu dessa vez? Dessa vez não apareceu um convidado?
Não, dessa vez é ping-pong.
É que como, pra quem não conhece, a gente realmente tá fazendo Adrenalina num formato muito freestyle, então o João começa a gravar e aí eu descubro se tem um convidado e o que é o assunto.
É, eu tô gostando dessa experiência. Mas é pra ser livre mesmo, e dessa vez eu achei que não.
Por um segundo eu achei que minha internet tinha caído, porque foi silêncio tão perfeito que eu pensei, putz, foi a internet pro saco.
Eu não, foi minha cabeça que caiu mesmo, foi que deu um ping alto. Mas é pra dar uma variada mesmo, até variar o número de convidados, não ter convidado conta como uma variação também.
Exatamente.
Né? E hoje a gente tem um tema, a gente vai ter um tema mais assim definido. Eu tava olhando umas coisas que a gente podia conversar, mas daí também comecei a pensar, porra, mas também não é videocast, né?
Que a gente precisa definir os assuntos, né?
Pois é. Então, mas eu quis definir um tema dessa vez, que é o BAFTA, que acabou passando batido com toda essa lambança de quarentena, né?
Nossa. Eu acho que praticamente todos os assuntos que não são relacionados à pandemia estão bem apagadinhos, né?
Ah, acaba sendo, e assim, é que o BAFTA também nunca foi um evento que a gente tem um amor que nem E3, assim. Uhum. O BAFTA até ganhou um pouco o coração dos adrenalindos, porque costuma ser apresentado pelo teu primo, né?
Sim, então, sim, igualzinho.
Ai, sei lá qual parente seu. Mas... E aí tem aquele humor dele lá, que... Nossa senhora, mas enfim, acaba virando uma coisa, mas aí a gente, eu não lembro se a gente transmitiu, eu lembro que a gente transmitiu pelo menos duas vezes, mas eu nem lembro Sim. Se ano passado a gente transmitiu, não sei se esse ano a gente ia transmitir, mas eles transmitiram, eles fizeram de casa, né, não tem jeito?
Sim, todo mundo na sua casinha, deixa eu ver se a gente transmitiu no ano passado, tô até jogando aqui.
É, vantagens de gravar cada um da sua casinha. O Diego tá ali no notebook dele de cueca. Olha, já vai
mandar o vídeo não existe. Quando eu digo BAFTA 2019 Adrenalina, ele não existe. Então a gente não fez.
Então,
a gente pode ter comentado nada. No videocast, né? A gente costuma fazer um segmento comentando esse tipo de coisa.
Ah, sim, é. Pelo menos pra não passar batido completamente, que nem esse acabou passando. Ou vocês chegaram a falar dele no videocast? Não tenho acompanhado o videocast.
Esse 2020, não.
É. 2020, ei, foi lá no dia 2, cara. Já tem duas semanas.
Mano, ele brotou pra mim. Eu soube da existência do BAFTA desse ano quando você colou o link pra mim no WhatsApp.
Pô, Diego, mas como assim? Todo ano tem BAFTA, velho.
Eu sei, mas eu esqueci, eu não lembrava nem em que época do ano ele saía.
Pois é, foi no dia 2 de abril, fizeram um streaming, né, porque todo mundo tá fazendo streaming agora. Inclusive, até fazer um parênteses aqui, que ontem eu acompanhei o OnePlus, o lançamento do OnePlus 8 e o 8 Pro, e achei, assim, incrível que eles se gabaram. Eles se gabaram do fato que não iam fingir que tem público. Uma coisa bem triste para se gabar, né? Uma coisa bem modesta para se gabar.
Você tá me lembrando daquela vez que a Piauí colocou na capa deles que exclusivo, eles iam ser a única publicação que não ia ter nada sobre a morte do Michael Jackson.
Tirando isso que teve, né? Que
exato, o aviso de que não ia ter.
É, pois é. Então acaba tendo alguma coisa. Porque se eles quisessem realmente ser não tivemos nada, era não ter nada, né?
Sim.
Acho feio.
Agora,
acho
uma coisa que eu gosto, agora indo pro BAFTA mesmo, né? Uma coisa que faz ele ter ganhado um certo carinho é que nós temos o medalhão nesse assunto, é o Game Awards, é onde normalmente o pessoal olha. Só que também a gente sente a pressão comercial em cima do Game Awards ser mais pesada.
Sim.
E o BAFTA, ele tem uma mistura ali de bairrismo, meio que puxa pros lados deles lá, mas ao mesmo tempo...
que completamente.
É, eles puxam a sardinha. É tipo que nem qualquer revista japonesa escolhendo o jogo do ano, a disputa vai ser entre um Mario, um JRPG e outra qualquer coisa que o japonês lançou naquele ano.
Só a favor.
Não, tô dizendo que não são bons, inclusive, essa final, ainda assim é uma final disputada, mas eles puxam sardinha um pouco pro lado deles, mas ao mesmo tempo também eles puxam sardinha para jogos que não são... Então, às vezes não tiveram tanto destaque ao longo do ano, não tem uma produtora tão pesada por trás, em alguns casos. Então, é interessante. Às vezes faz surgir uns nomes que não estão tão em evidência.
Sim, eu também acho isso muito interessante. Inclusive, já podemos citar aqui que na competição do Best Game, do BAFTA desse ano, o Death Stranding nem participou.
Pois é.
Aliás, o Death Stranding apareceu muito pouco nas categorias do BAFTA. Ele chegou a ganhar um prêmio, a gente vai comentar, ele chegou a ser premiado, mas ele apareceu muito pouco nas categorias do BAFTA, sendo que no Game Awards ele fez um certo rancho ali, né? Não lembro-se de prêmios, mas ele tava em quase todas as categorias.
Sim, sim. É, realmente, aqui no melhor jogo nós temos alguns nomes bem legais. O Sekiro, que levou, né? Levou lá com o Game Awards. Nós temos aqui Disco Elysium, talvez seja o grande nome do BAFTA. Acho que é o que mais aparece.
Disco, né? Elysium foi um grande nome no Game Awards também, né? Esse game, sim, tem sido muito elogiado.
Tô ali monitorando o preço dele nas lojas da Nintendo.
Eventualmente. É, ele é uma boa pro Switch, né?
Ele tem cara de jogo pra Switch. Eu ainda não joguei ele, eu só li sobre, vi um pouco de gameplays pra gente saber do que se trata, né? Eu tô interessado, mas eu não tô com pressa, até porque semana passada o Transistor apareceu por R$8 e eu definitivamente tô gastando meu tempo nele agora.
Olha só. E fun fact, tirando o vencedor, o Best Game, o Disco Elysium foi o único jogo que ganhou em várias categorias no BAFTA.
Uhum. E foi o rancho mesmo. Foi um
Não, inclusive, vamos começar até falando do Disco Elysium, falando de uma categoria que é a de música, que o Disco Elysium levou música, melhor música, pelo BAFTA, ganhando...
Melhor narrativa, que é outro ponto alto também, né?
Não, mas, só comentar aqui
quem ele tava enfrentando.
Então, ganhando de Control, ganhando de Death Stranding, que usa várias músicas licenciadas, Outer Wilds, Link's Awakening e Watan. Que isso?
Esse último aí também.
Eu até sei o que é o Watan, mas eu não sabia que era digno de concorrer a prêmio.
É, inclusive o Death Stranding, eu tenho que agradecer a eles, porque eles fizeram me lembrar de uma banda que fazia tempo que eu não ouvia. Ai, e agora eu consegui esquecer o nome dela de novo.
Ah, vai ficar mais um bom tempo sem ouvir, então, né?
Não, eu tenho ouvido, só que tá no aplicativo, né? Então você clica no play, você nem vê o que tá rodando. Ah, me deu um branco agora.
Boa.
Grande. Grande banda.
Uma banda. Não, ela é tão underground. Ela é tão underground que nem quem curte sabe que banda que é. Isso é uma banda underground de verdade. O cara curte e não conhece.
Apocalíptica. Eu tinha esquecido o nome dela. Eu conheci a Apocalíptica por causa
do... Como que você esquece da Apocalíptica em pleno apocalipse?
É, então, não sei como, mas recomendo fortemente, inclusive, isso.
Você
bônus extra se você gosta de...
O nome da banda.
Pontos extras se você gosta de música instrumental e de Metallica.
Olha só.
Mas, então, ele tava nessa disputa, tem realmente alguns nomes bem fortes, mas levou. Mas a outra categoria que ele levou, e essa eu não é uma surpresa, porque é o ponto alto dele, que é a narrativa, né?
Ah, sim, nenhuma surpresa.
Disputou com, de novo, Control, Life is Strange 2, e é um ponto alto do Life is Strange, definitivamente a narrativa. Aí tem o Walter Wilde.
O ponto do Life is Strange é a narrativa.
É, ele se escora todo em cima disso, né? Aí temos o Outer Wilds e o Outer Worlds, quase o mesmo nome.
Parecidos. Eu sempre confundo essa porcaria.
O Star Wars Jedi Fallen Order, esse você testou, João. Te merecia estar brigando aqui?
Não.
Nossa, não. Gostei da sua segurança e da velocidade da resposta, isso me deixa tranquilo, bem tranquilo.
Tranquilo que não, cara. É um jogo assim, eu gostei de Jedi Fallen Order. Se o pessoal viu minha análise no Adrenaline, a gente tem análise desse game no adrenaline.com.br. O pessoal viu que eu gostei do jogo e eu até tenho elogios a fazer pra narrativa, mas nada digno de prêmio nem de concorrer, não. Nossa, não mesmo. Ela é aquela narrativa que a gente fala que é tipo serviceable, sabe? Ela é tipo passável, ela tá ali, ela serve.
É, o Control tá aqui pra mostrar que mesmo que não faça sentido, o roteiro pode ser bom. Sim. Mesmo que seja louco. The Outer Worlds é legal. The Outer Worlds é bacana, pai. Bom, também é um dos pontos altos do jogo. O pessoal quer ficar vendo o que tá acontecendo com os personagens. Eu parava pra conversar com todo mundo, mas acabei enjoando e largando, então não sei se dá pra defender tanto assim, não. Mas é o ponto alto do Disco Elysium, que levou também aí o jogo estreante.
Isso também faz muito sentido levarem, né? O jogo estreante é uma categoria que eu gosto muito, porque o pessoal que acompanha nosso trabalho sabe como eu gosto de estreia. Eu canso de remake, continuação, remaster, eu gosto de coisa nova. E o Disco Elysium levou. Tava concorrendo com Death Stranding, Ape Out, Katana Zero, Knights and Bikes, que eu nunca ouvi falar, e Manifold Garden. Esses dois eu nunca ouvi falar.
Ah, esses dois aí também é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Que, de novo, é uma coisa que é legal do BAFTA. Surgem umas coisas assim que você não... Nem sabia que estavam aí. E aí você vê numa categoria e acaba se interessando.
Exatamente. E o pessoal que acompanha o Adrena sabe já do Katana Zero, que a gente chegou a mostrar, foi o nosso primeiro VAR.
Sim, realmente um jogo muito legal.
Né? E eu acho que eu. Não. Viajei. Shhh, falei nada. Tem ninguém aqui. Não, corta.
Isso que é embargo, é falha.
Não. É que eu achei que eu tinha jogado Ape Out numa live, mas na verdade eu usei ele para testar uma live. Foi uma que eu nunca fiz pública. Eu tava só fazendo teste. Então, confundi
Entendi.
minha cabeça. Tá. Minha cabeça foi confundida. E outra coisa que eu acho interessante, mas assim, falando no Ape Out, eu quero mencionar ele, que ele ganhou o prêmio de conquista de áudio, que eu não entendo direito esse nome. Porque tem o prêmio de melhor música.
Sim.
Então, conquista de áudio é o quê? É tipo, é a parte técnica?
É, deve ser uma junção tanto de trilha quanto efeitos sonoros, tudo isso junto,
Tipo,
deve ter algum feito
sonoplastia.
ali. Deve ter algum feito ali.
Porque eu acho louco, cara, o Ape Out, que é de um cara chamado Gabe Cusilo, ganhou do Modern Warfare, ganhou do Control, ganhou do Death Stranding, do Jedi Fallen Order, do Untitled Goose Game, que também é outro indie, mas pô, ele ganhou só de AAA monstrão numa questão
Sim.
técnica. Isso eu acho incrível.
Pois é.
Você não achou nada incrível pelo
Não.
visto? Eu tô aqui destacando e
Sendo
falando,
sincero,
cara, que
sinceramente, a
porra!
parte de áudio,
Diego,
para
é,
mim,
pois é.
por mim, a parte de áudio é tipo aquela apresentação da Sony sobre os recursos de áudio do PlayStation 5. O
O
cara
áudio do
fica
Max, hein?
dizendo que é do caramba, eu digo, não, eu acredito, você trabalha com isso, só que eu não faço a menor ideia do que você está falando.
Não, mas eu falo assim, do aspecto, tipo, eu também não entendo muito de música, de áudio, nada, eu mal sei contar tempo, mas eu digo assim do. Porque se esse prêmio realmente for assim de um aspecto técnico, eu acho impressionante, não importa se é áudio, se é gráfico, o que for, uma coisa técnica passar a games AAA, que tem aquele investimento, tem aquela equipe por trás.
É, mas às vezes também, muitas vezes eles deixam isso meio negligenciado, né? Acaba não sendo um dos focos do jogo. Então
E o
muitas vezes
áudio
eu.
do Control é muito legal.
Sim, o áudio do Control tem alguns efeitos legais. Eu tenho gostado dos sons, que tenho jogado bastante Warzone. Tem alguns efeitos de som também que tem me agradado bastante. Em compensação, tem alguns outros problemas. Eu sempre tenho uma sensação esquisita, por exemplo, de distância, quando uma pessoa atira, eu tenho uma sensação estranha de profundidade. Eu acho que dava para melhorar isso. Mas em compensação, tem outros efeitos sonoros que são bem legais. Ele tava, né, na disputa que tava vendo dos.
Eu tô só acompanhando de leve a sua transformação gradativa, sutil, mas constante em fanboy de Warzone.
Olha, eu vou dizer que não só do Warzone, na verdade eu tô jogando também o PUBG Lite um pouco.
Meu
Caí com a
Deus.
patota aqui de amigos que eu tenho, que nem todo mundo tem PC para aguentar o Warzone, né? Que não. Na verdade, não é, você não precisa de um bom computador, você precisa que a mandinga funcione, porque tem computador que é bom e não roda igual também. Eu não sei o que que rola com o Warzone, aquele jogo é louco. Mas e a galera que não tem suporte, a gente tem jogado PUBG Lite. Até pela questão de ficar conversando. Acaba, tá complicado esses nossos períodos aí, todo mundo preso em casa. E os Battle Royale acabam sendo um jogo que você conversa mais, especialmente o PUBG, por causa do ritmo mais lento, né?
Sim.
Então você acaba conversando e distraindo mais. Então tem sido uma parte importante disso. E só precisei de uma pandemia para gostar de Battle Royale.
Olha só, mas você vê que às vezes a pessoa, você acha que não dá, é só descobrir o preço certo. Tem que
É porque
descobrir o
inverteu
preço
também, né?
certo.
Ah, né, também, ser de graça, ser mais de graças é sempre bem-vindo. Agora veja que isso foi uma inversão do meu comportamento, porque aqui a gente. Vários desses jogos que a gente tá falando aqui são single player, né? Se você for ver aí, todos eles têm essa experiência imersiva. Aí o Disco Elysium, nós estamos falando do Outer Worlds, do outro. O outro que é quase igual ao Outer Worlds, que eu vou confundir, o.
Outer Wilds.
Outer Wilds, meu Deus, eu realmente vou confundir os dois jogos. Sendo que um dos dois eu joguei, inclusive, então eu devia lembrar pelo menos o que eu joguei, mas
Às
aí.
vezes você fala Outer, às vezes parece que você falou Elder, às vezes parece que você falou Wilder, sei lá, tipo, é sempre outra palavra que existe.
Tá, então o The Other Wild Worlds ali.
Other,
Não,
Outer.
não, é uma mistura dos dois agora.
Tá certo.
Mas eu sempre fui das experiências single player, eu sempre gostei também mais dos jogos que você joga sozinho e fica imerso na história. Mas, tipo, a gente tá meio que imerso e sozinho por obrigação. Então,
Nossa.
tipo, eu tô meio não querendo, não
Ah,
buscando
sim.
tanto essa experiência.
Faz sentido, mas vai sair da quarentena fanboyzinho de Battle Royale. Deus tá vendo.
É, nem tanto. Ainda tem espacinho no meu coração pros JRPG sempre.
Bom, falando de outro prêmio aqui. Ah, tem espaço no coração, mas não tem no tempo, né?
Não, porque não tem tempo. A gente tá preso em casa e não tem tempo. Né?
Deus of Berseria pegou até teia, né?
Fala. Não, olha, tem dois jogos que eu preciso voltar, mas eu não sei como eu faço. É justamente Tales of Berseria, que eu já tinha, sei lá, umas 8 horas nele. E eu tenho umas 12 ou 13 horas de Nier Automata.
Nossa.
Esse vai ser complicado voltar também.
Esse já era. Tem um limbo dos jogos, que eu já comentei com o Diego, não sei se eu já comentei numa live, sei lá. Mas o limbo dos jogos é quando você para tempo demais pra voltar onde você tava. Mas é tempo de menos para voltar do zero.
É, exato. E aí, quando você pega, como o bonde tá andando e você enferrujou nas mecânicas, no que tá acontecendo, o que você devia estar fazendo, né? Porque esses jogos têm muito disso. Você volta para ele e você perde uma ou duas horas engrenando nele de novo, sabe? Lembrando como joga, vê para onde vai.
Sim, é mó chato. Aí dá aquela vontade de, tipo, ah, não, vou começar de novo logo. Ah, não, mas já tenho 13 horas. Porque se você fica realmente anos sem jogar um game, você não liga de começar de novo. Mas quando é esse vácuo, esse pequeno tempo, é o limbo.
É, eu sei que porque, né, depois de um ano eu fui pegar ali o Dark Souls de novo, né, pra recomeçar a série do Diego Souls. Mano, que eu spawnei de tomar Gatorade lá, de cura, ao invés de bater, porque inverteu os botões em relação ao Nioh, né, onde Diego, bate no Nioh é onde cura no Dark Souls.
Diego, não mete essa, cara, porque você tava enfrentando o Gwyn, você tava tomando Gatorade
mas em vez de bater, é, velho. Mas é, mano, mas é o que acontece, você tá... Porque o Nioh, ele bate no quadrado, bate leve, no triângulo você vai bater mais pesado, né? Uhum. E o Dark Souls tem ali no R1 e no R2, né? Então, tem essa inversão que quando você tá com memória muscular, né? Ainda por cima, os dois são do Souls-like da vida, né? Então, a tua memória muscular para reagir é meio parecida. Então... Não,
eu ainda tô com dodge no B ou no bola, né? E aí eu tô por causa do Final Fantasy. Aí eu tô jogando Resident Evil 3 e eu fico apertando bola e levo mordida.
Aff. É, então. Eu definitivamente prefiro jogar no teclado esse. Teclado e mouse.
É, eu também, mas é que o microfone fica na mesma mesa e o barulho ia ficar... Porque eu tô fazendo a live alto. Do Resident Evil 3, né?
Sim, sim.
E aí o barulho aqui do lado do microfone ia ficar bem, bem ruim mesmo. Então eu pego o controlinho, tá. Fico mais longe. Não, tranquilo também.
Sim,
voltando ao BAFTA e suas conquistas, né? Que a gente já falado de conquista de áudio do Ip Out. Teve a conquista artística do Sayonara Wild Hearts. E, cara, quanto mais eu vejo esse game, mais eu fico curioso.
Esse é aquele jogo que te chama atenção pelas imagens mesmo, né? Você vê ele e ele... E faz muito sentido mesmo se ele ter jogado. Dá pra ver por que ele levou essa... Isso que ele disputou com uma galerinha que é... Sim, que era interessante.
Tô com o Control também, que estamos vendo que o Control tá quase em todas, né?
Control é aquela coisa, ele não é o melhor do ano, mas ele é muito bom. Então ele, tipo, ele tá ali em todas na disputa, mas ele nunca se sobressai. Não tem nada. Uh-huh. Tipo, quando você olha para os gráficos dele, o gameplay dele, a história dele, tudo isso eles fazem muito bem, mas ele nunca é o melhor da categoria, entende? Pelo menos a minha impressão. Sempre tem um jogo que tinha uma narrativa melhor que a dele, ou um jogo que tinha gráficos melhor que a dele, ou história melhor que a dele. Só que ele tá muito bom em todos eles ao mesmo tempo. Então ele é um jogo muito bom. Até poderia, na minha opinião, podia ter levado o jogo do ano. Tinha condições pra isso. Só que ele nunca tem aquela coisinha pra se sobressair, sabe? Ser fantástico em alguma das coisas pra levar a categoria. Só que ele junta tanta coisa em um nível de qualidade alto que ele tá ali, tá sempre ali.
Acho que o Horizon Zero Dawn foi meio assim.
Ah, esse com certeza. Né? Com certeza sofreu desse mesmo problema.
Não teve nada assim que merece um prêmio, mas é tudo ótimo.
É aquela coisa, eu digo problema, mas põe aspas, né? É aquela coisa assim. Tipo ser bom em tudo, mas não ser excepcional em nenhuma das suas características, né? É o que faz, por exemplo, o PUBG que saiu todo errado, ruim de conteúdo... Todo mal adaptado em cima do Arma, rodando, que é um lixo em todas as plataformas que foi lançado. Até hoje, ele melhorou um pouco, mas ele ainda é bem ruim. Não falando do Lite, né? Daí o Lite roda em qualquer calculadora, mas o PUBG mesmo, né? Só que ele fazia algo que era diferente, né? Ele fez o formato Battle Royale decolar. Aí, então, tipo, ele é errado em vários aspectos, mas ele se sobressai em um. E o Control tem o problema inverso. Ele é excelente em todos os aspectos, mas ele não se sobressai em nenhum específico.
Acho que acaba acontecendo exatamente isso mesmo. E essa coisa do PUBG acaba mostrando como tá realmente complicado encontrar coisa nova e existe uma sede por coisa nova, né? Nossa, que quando surge o certo que clica, vira nova febre.
É, eu vejo agora que, como eu tô alternando entre PUBG Lite e Warzone, né, algumas vezes que eu tô jogando com o pessoal, baseado em qual é o nível de hardware disponível entre quem tá online, né, o critério é exatamente isso, entrou o primeiro que não tem um computador que aguenta, a gente migra pro PUBG Lite. E a cadência é muito diferente, como o Warzone, ele é um jogo já mais redondo em vários aspectos, do tipo, ele é montado em cima de um jogo que funciona melhor. Então, o Arma tem o seu estilo, entende? Ele é mais lento, ele é, como o pessoal faz bullying ali, é Walking Simulator, mas até a forma como o PUBG foi pensado...
Arma é um saco.
É, o Warzone foi pensado de forma a ser mais entretenimento, então ele dá mais chances de quem morreu voltar, dá chance de quem tá no campo trazer de volta quem morreu. Tem algumas coisas tão básicas.
Ali, sem perder a chance de falar os Battle Royale dele.
É, não, mas é aquela coisa de você às vezes traz... É porque realmente o que eu tô jogando agora é o que tá mais na minha cabeça. Mas você tem, às vezes, você tem a introdução desse gênero e alguém vai lá e faz algo melhor em cima. Foi o que aconteceu com Apex Legends, que, mencionando no BAFTA, ainda foi quem levou a categoria multiplayer, né?
Foi quem levou a categoria multiplayer, sim, voltando ao assunto. Eu ia fazer... Olha, a gente gancho pra prêmio, acho que é fácil, porque eu ia fazer outro, mas...
Qual que você ia usar? E depois você escolheu o melhor.
Mas Control ganhou um dos prêmios, pelo menos. Mas depois a gente volta disso aí. Vamos falar do Apex Legends, que sim.
Levou
a categoria Battle Royale no BAFTA, levou o multiplayer, competiu contra quem?
Nós tivemos aí...
Pode falar?
Pode dizer você. Eu deixo.
Não. Ímpar.
2, 3 e já.
Ah, ganhou, pode ir.
Como é que você... Não, eu tirei 2, como é que sabe quanto que eu tirei?
Então, 2 é par, pode ir.
Borderlands 3, o Call of Duty, que nós estávamos falando, é Modern Warfare, lembrando que além de Warzone existe todo o Call of Duty também.
E o Warzone acho que não competiu no BAFTA, né?
Não. Ele está sendo mencionado como... eu não sei qual é a janela que pegava, mas o Warzone é muito recente, né? Luigi's Mansion 3, que também apareceu em outros lugares, mas não levou nenhum, né? Ele tem
levou animação.
Ah, animação. Sim, as animações do Luigi's Mansion são muito fofinhas.
A gente fala dele em seguida.
TikTok Tale for Two.
TikTok?
TikTok, mas obviamente TikTok não é o que você tá pensando. Não, você não tá pensando no que. Não é o que você tá pensando. Não é o TikTok que você tá pensando.
Eu não sei o que os jovens curtem hoje em dia.
Ah, é. Aquela música que toca bastante no rádio.
E nossa, mano, do TikTok. Faz tempo, velho.
Tom Clancy's The Division 2, que... Ah. Ótimo, me pergunta se vale a pena comprar ele, e eu sempre digo, tem aparecido por uns preços bem em conta, ele é bom, ele fica com aquele... O The Division também sofre de, tipo, ele faz tudo certo, mas ele também não tem nada muito que se sobressaia, sabe?
Mas acho que não no nível do Control, né? Acho que o Control faz tudo mais certo.
Não, sim. É, o The Division... Mas o The Division, era a mecânica dele, o gameplay é gostoso, o mapa é legalzinho de explorar, só que ele ficou com aquele gostinho de sandbox genérico, que é o Play. O Play caiu nesse problema, né? Faz uns anos
Ubisoft,
agora.
Ubisoft, né?
Desculpa, Ubisoft. O Play é outro problema do Ubisoft, mas não é desse que a gente tá falando agora.
É o problema de cada vez.
É, ele é um jogo que, assim, eu vejo muita gente dizer que gosta muito de The Division 2. Eu gostei de The Division. Tem gente que gosta do Ghost Recon também, que você pegou bastante no pé. Não o último Breaking Point.
O Matheus pegou do pé do Breakpoint.
É, mas o anterior, qual que era mesmo?
Wildlands?
É, eu vi...
Nossa,
eu...
Não, Wildlands é horrível.
Eu tive uma conversa bem engraçada com um conhecido aí da minha mulher, que a gente foi sair comer junto, e aí ela disse, você vai gostar desse cara, ele gosta de jogar videogame, porque, né? O pessoal olha pra gente assim, né? Ele gosta de videogame, conversem. Ela acha que é assim. As pessoas acham que é assim.
Não, ele gosta de videogame, daí ele vai lá e gosta de FIFA, tá ligado?
Tipo... aí eu sento na verdade, ele vira. Aí ele vai lá e diz, eu joguei muito Ghost Recon. Aí eu, mano, eu acho um saco Ghost Recon. E pronto, morreu. É tipo, eu já tenho tanto em comum com ele quanto qualquer pessoa aleatória que eu cruzo na rua.
Galera, ó, eu vou deixar essa dica pra vocês, levarem pra gente, porque deve ter um monte de gente ouvindo a gente que passa por coisa parecida. Mano, achar que a gente vai se dar bem com outra pessoa porque nós dois gostamos de game é que nem falar que nós dois gostamos de música.
Sim. Sabe? E aí conversem.
Conversem, aí um ouve Djavu e o outro ouve Pink Floyd. Se deem bem, é tudo música.
É, talvez, assim, aumenta a chance, tipo, por exemplo, os dois são musicistas, aí talvez, realmente, mesmo que os gêneros deles sejam diferentes, eles são profissionais do ramo, que vão se dar um pouquinho, talvez tenha mais chance de conversar.
Tem o que conversar.
É, agora, por exemplo, é tipo, ele também gosta de esportes, aí o cara assiste vôlei e vocês vê basquete. Vocês não têm uma intersecção entre os interesses. Não tem um clube, um jogador, um campeonato para falar em comum, entendeu? E é o que acontece.
Essa é uma situação bom que você trouxe aqui para essa discussão, porque essa é uma situação desgraçada que eu acho que todo mundo que joga já passou.
É diferente, por exemplo, outra vez a gente foi se encontrar e o cara tinha uma gargantilha que era com tipo do estilo do Witcher, aquele lobinho que ele tem.
Ah,
tipo,
mas era sim. Uma gargantilha, não é como um homem usar gargantilha, né?
É, era
um pouquinho diferente. Colar.
É, não era bem um colar, era esquisito. O design era um pouquinho diferente, não era idêntico que nem aquela que tem, inclusive que você me deu, que tem aqui em casa. É,
eu te dei o negócio do Witcher, verdade.
É, ela tá pendurada, talvez em algum vídeo, o problema é que ela tá pendurada muito alto, mas talvez em algum vídeo aqui de casa, que eu tenho feito, talvez apareça, ela tá pendurada num quadro do Left 4 Dead.
E é esse mesmo lobinho que ele tinha?
Era, mas era uma arte diferente, era uma arte um pouco diferente. Mas aí é diferente porque eu tenho 300 horas de Witcher, então provavelmente a gente vai ter algo em comum, e li todos os livros, então existe uma chance de a gente conversar.
Ah, já tá melhor, já tá na vantagem, com certeza, é. Com certeza.
Mas vamos lá, a gente falava dos multiplayer online e tal.
Não, é,
qual que falando... Você queria
não, daí... Categoria? É que você mencionou que o Luigi's Mansion não tinha ganhado nenhum, daí eu lembrei que ele ganhou a melhor animação, ele bateu Modern Warfare, que inclusive me faz ver que esse jogo também apareceu em várias categorias, Control de novo, mano, eu acho que Control tá em quase todas, depois eu vou olhar direitinho, eu acho que ele tá em quase todas.
Ó, Control tá em muitas, então, o que você falou, o Call of Duty tá em bastante categorias, Death Stranding parece com uma regularidade.
É, parece, mas, né... O Luigi's Mansion levou o Sayonara Wild Hearts, que ganhou conquista artística, tá em animação também, faz sentido, né? E Sekiro? Sekiro até que não tá aparecendo tanto, eu tô achando.
É, o Sekiro, pra alguém que levou o Game of the Year, né, no Game Awards, aqui ele aparece aqui ou ali, mas bem mais sumido comparado.
É, já dá pra... Então, é isso que a gente comenta que é legal ver essa... Esse outro evento de outro lugar, com outra cultura, com outro pensamento, né? A gente vê diferente como aparecem os games, a frequência. Mas dá pra ver também que tem bastante intersecção, né? No geral, game que é bom vai aparecer mesmo.
É, os dois deixam bem claro que Control foi um lançamento importante do ano, que Disco Elysium também foi um lançamento importante, que tá ali correndo por fora uns caras que nem o Death Stranding... uma coisa que um cara que apareceu aqui e que não, eu não lembro de ter aparecido no Game Awards, foi o Path of Exile, no jogo em evolução.
Ah,
esse
sim,
cara, eu não vi.
Isso já. É, eu também não lembro de ter visto, e pô, pensa um jogo que tem fãs, né?
Sim, sim, ele é um excelente jogo, e é daqueles famosos, bem bastante de graça, que também ajuda bastante, né, para você entrar.
Sim, sim, com certeza. Ele passou do Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, que eu acho que se quisesse ganhava jogo evoluindo todo ano, porque...
ninguém para ele.
Pô,
vê o nome No Man's Sky... Ver o nome No Man's Sky é muito engraçado.
Beyond, é louco, né, cara?
E Fortnite,
e hoje em dia, a gente vê muito defensor do No Man's Sky. Não foram poucas vezes que apareceu pessoa na Adrenaline pedindo pra gente fazer, tipo, uma reanálise.
Sim, ver ele de novo.
É.
É aquela do tipo... As desenvolvedoras têm que começar a se mancar que não dá pra lançar um jogo duas vezes.
Exato.
E que você só tem uma chance de lançar o jogo direito, e se tem alguém que serve de caso de exemplo para isso, é o No Man's Sky. Porque não adianta, ele vem marcado que é uma droga. Você fala No Man's Sky, ele tá no imaginário popular de todo mundo que acompanha games, de que ele é um grandíssimo flop. Então, é claro que a gente fica cético quando vê o nome dele de novo, por mais que eu também já ouvi o número de pessoas suficiente dizendo que ele tá bom agora para eu desconfiar que algo aconteceu lá.
É, porque assim, a gente já se empolgou com esse jogo antes dele ser lançado, então ele tinha ideias boas, existia o potencial ali, só que não vale atingir esse potencial só depois do lançamento, só depois de pegar a grana da galera.
É, exato. E depois tomar porrada.
É, então eu sou contra uma reanálise, mas eu acho que também não podemos desperdiçar o trabalho que algumas desenvolvedoras têm em salvar um game ruim. Então, às vezes, uma coluna depois, algum outro tipo de conteúdo dizendo, pois é, galera, deram uma melhorada nisso aqui. Pode ser interessante. Mas como eu não fiz análise nem da versão original e não joguei nem a versão coisada, então vai ficar por aí mesmo.
É, eu só testei no PC baratinho, pra questão de performance. Então, eu sei dizer de desempenho que ele tinha na época. Sinceramente, eu não joguei porque tem jogo que me convence que eu não vou perder meu tempo eu testando a performance dele. Eu ando por 15 minutos pelo mapa e eu tô literalmente só vendo se ele roda bem, mas eu já tô convencido de que é uma coisa que eu não vou gastar meu tempo. E o No Man's Sky, ele me pareceu tão chato em tão pouco tempo. Eu tava tão convencido do que tava na minha mão era algo que não valia a pena perder tempo, que eu também não joguei. Então eu nem sei dizer o quanto ele é ruim. Mas foi um jogo que me causou uma impressão péssima em pouquíssimo tempo. E é difícil, assim, marcar tanto um jogo ser chato desse jeito.
É, e tipo, a gente já tem que jogar tanta coisa. Tipo, a gente já tem que jogar a trabalho. A gente joga pela gente mesmo. Várias vezes não dá tempo de jogar uma coisa que a gente realmente quer. Não vai perder tempo com um negócio que a gente não sabe se... Ai, talvez seja bom, talvez... Tempinho que sobra a gente quer destinar pra uma coisa que quer mesmo jogar.
É, exato. E é a intersecção entre jogos que eu gosto e jogos que eu preciso jogar pro trabalho não acontece sempre. Então, volta e meia cai coisas na nossa mão. Então, por exemplo, talvez eu teria gostado mais do Assassin's Creed Odyssey se eu tivesse mais tempo para jogar ele, no sentido de tipo... Ah, tô de saco cheio desse grinding e do ritmo chato que deram para ele. Aí eu fico uma semana sem jogar e daí talvez dê vontade de jogar de novo.
Então joga só aqueles 10 minutinhos por dia, meia horinha por dia, faz um grindzinho sem enjoar, né?
É, exato. Então esse foi um jogo que talvez se eu tivesse consumido mais devagar, e é claro que não retiro nada da minha análise, porque justamente é um problema a falta de ritmo no jogo, né?
Sim,
independente
sim.
Que eu tive que jogar rápido ou devagar, mas a pessoa tá investindo o tempo dela e é um recurso bastante limitado, então ser chato não é bem-vindo.
Então
foi uma coisa que pegou bastante quando eu joguei o Odyssey. Eu achei que ele tem um problema de ritmo bem ruim, mas...
No fim, a gente falou mais de No Man's Sky do que de Path of Exile.
É, não, Path of Exile, eu joguei ele, mas o problema dele é o seguinte: eu tava achando legal, até porque eu venho de uma escola Diablo de games, então... Esse, o Pillars of Eternity, falam muito do Original Sin, falam de vários jogos desses
estilos. O Original Sin parece que é o supremo, assim, da atualidade.
É, então, a gente tem vários que são muito elogiados, né? Falando do Divinity, eu tive que procurar aqui porque esqueci o primeiro nome dele,
só lembrar. Divinity 2, né? O Original Sin é o Divinity 2.
Isso, eu tava esquecendo o resto do nome do jogo.
Na verdade, o nome do jogo, tu lembrou tipo o slogan, assim.
Exatamente, é, tipo, como é que é aquele jogo, The Wild Hunt, é? Tipo, foi tipo isso.
Basicamente. Aquele jogo,
parecem...
remake, como que chama mesmo? Remake, Final Fantasy VII, isso.
Eu tenho um problema que, como eu joguei muito Diablo, já gastei muitas horas, eu sei como eu convivo com esse tipo de jogo, eu tenho evitado entrar neles. Porque eu sei que o relacionamento é abusivo, não dá certo pra mim, eu gasto tempo demais neles. Então eu jogo um pouco pra dar uma olhada, joguei o Path of Exile, achei legal. Esses também que a gente foi mencionando aí, o Divinity Original Sin e tudo mais. Aí eu acho legal, eu fico interessado, mas eu sei que eu não posso gastar tanto tempo, eu não posso agora ficar tanto tempo em cima de um jogo, porque eu preciso jogar muita coisa, então eu acabo nem entrando. A menos que eu tenha que fazer uma análise, daí que eu vou me obrigar a fazer isso, né?
Ah, é, né? Aí não tem. Aí é outro esquema.
Mas tirando isso, aí não rola.
Bom, então vamos para outra categoria. Vamos voltar pro gancho perdido, pro...
Do Control?
É, o gancho oculto. Porque o Control apareceu em várias categorias, ganhou em uma, e é muito interessante, porque, na verdade, a única categoria onde o Control ganhou, a vitória não é bem do jogo, né? Porque ganhou. Existe a categoria de performer, ator, né? Eu gosto do nome performer, não tem uma tradução boa, porque realmente, quando a gente fala dublador, é só uma dublagem. Mas no caso do Control, de alguns vários jogos, existe toda aquela captura de movimentos, né? Então é toda uma atuação. Sim. E foi isso que o Marty Suosalo levou. Na categoria de performer num papel de coadjuvante.
Sim, the janitor.
Exatamente, o zelador do Control levou.
Acho que é a primeira pessoa que você vê no jogo, né? Quando você tá entrando lá.
Não lembro.
Eu lembro de uma cena, não lembro se é ele, mas a...
Quando na demo é. No jogo inteiro eu não lembro.
Acho que o jogo começa com ela entrando, aí ela vai encontrar um elevador e tem alguém que tá limpando o chão e fala com ela o nome, se é ele ou se é outro personagem.
É, bom, pode ser ele. Mas enfim, é, ele é um papel super importante, tem um sotaque não sei aonde, mas ele é o vencedor, o cara que conseguiu algum prêmio pro Control no BAFTA, mas convenhamos, esse prêmio é dele, não é do Control.
É, e tem ficado cada vez mais importante a figura de atores, né? Nos games, porque principalmente quando você tem uma narrativa pesada, a gente sabe quanto importa a gente sentir empatia pelo personagem.
E não, nossa, pode fazer ou desfazer o jogo.
É, tem personagens que carregam um pouco. Eu acho que às vezes a protagonista no Control atrapalha. Eu sinto que a atuação dela é esquisita.
É, é estranho, né, cara? Eu acho que eu não culpo tanto a atriz, eu acho que ali no caso é mais um pouco a direção. Porque eu assistindo o game, eu fico com a impressão que a atriz não sabe o que fazer. Uhum. E eu tenho essa impressão que ela não sabe o que fazer porque não passaram pra ela direito.
É, eu às vezes eu não tenho certeza se é a atriz, se é a instrução que ela recebeu ou se o objetivo do jogo era. Porque você sente que o Control leva você numa narrativa confusa.
Sim, sim.
Você não entende as coisas tá faltando pontos. E a protagonista, eu não sei, quando eu tô jogando o Control, eu tenho uma sensação esquisita de que tem um misto de tipo, ela meio que sabe o que tem que fazer, mas ela também não sabe o que tem que fazer. Aí ela vai lá e faz, mas ela não. Eu sempre tô num limiar esquisito de não entender se a protagonista tá no controle da narrativa ou as coisas acontecem do lado dela e ela só segue em frente de boa, fazendo de conta que já sabia que isso ia acontecer. É muito esquisito. Na verdade, falando assim, parece um defeito, mas de certa forma dá um tempero pra Control, torna ele especial nesse jeito esquizofrênico dele, né? De contar a história.
Um tom de surrealismo no game que eu também considero muito bem-vindo. Esse tom de que nem quando você sonha, aí depois de anos você não lembra se o negócio que você tem é uma memória ou um sonho. Essa coisa meio assim. Eu vejo esse aspecto de maneira positiva também no game, mas é realmente esse aspecto acontecer de maneira de propósito que torna mais difícil de você enxergar quando que teve um erro ou quando que era de propósito. Mas de qualquer forma, eu sinto que faltou um pouco estabelecer melhor quem é essa protagonista. E acho que é aí que a atriz, sem saber direito quem é a protagonista, também vai ter dificuldade de interpretar o papel.
É o que faz a... É mais difícil criar empatia pela protagonista e se conectar com ela, porque você não consegue entender ela. Tem vários momentos que não dá pra entender o que tá passando na cabeça dela. Tipo, acontece uma coisa muito surreal na frente dela. E às vezes ela não reage, e aí você fica, mano, tipo, eu quero embarcar nessa aventura contigo, mas acabou de acontecer uma coisa que não faz sentido e você tá de boa.
Um paralelo que a gente pode fazer aqui, e que você sabe que não, quando que é de propósito e quando não é, é o Hellblade.
Ah,
que, a gente também tem uma protagonista que não tá em pleno exercício de suas faculdades mentais.
Mas você consegue embarcar muito mais nas emoções dela, de desespero, de solidão.
Consegue entender quando que ela tá abraçando as doideiras dela, quando ela não tá.
Sim.
Então é uma coisa mais... Eu acho que a personalidade dela tá melhor estabelecida, quem ela é, assim.
Sim, e aí, quando você conecta com o personagem, vai. É talvez o mal que aconteceu com em alguns pontos do Control. Você não conecta tão bem com a protagonista, porque não dá pra entender de jossa nenhuma do que tá acontecendo várias das vezes.
Bem por aí.
Bom, isso me lembrou muito Alan Wake também. Agora a gente tá falando de coisa louca. Alan Wake, assim...
Da Remedy também, né?
As coisas que estão acontecendo em torno dele são muito surreais. Mas você sente o desespero do protagonista, o Alan Wake, acompanhando ele, porque ele tem uma noção do que tá acontecendo em torno dele, não faz nenhum sentido. Mas
inclusive, os games se passam no mesmo universo, Diego. Bem lembrado.
Ah, é verdade, tem uma conexão,
eles,
né?
Eles estão no mesmo universo, sim. Tu acha, fora um DLC que vai ter no Control, ou já teve, agora não lembro, que é totalmente relativo a Alan Wake, fora esse DLC, durante o game tu acha um documento lá no bureau que é um relatório do caso do Alan Wake.
Sim. E Alan Wake, nossa, pra mim é uma referência de surrealismo em game. Ele realmente é muito bom, tanto na forma como ele conta a história, como ele incorpora o surrealismo como mecânica do jogo.
Sim, é bem legal mesmo. Só o gameplay que não é muito bom.
É, não, ele tem um, ele é um pouquinho enroscado em alguns trechos, mas eu gosto ainda, apesar de
Ah, eu
ter
gostei de
algumas
Halloween.
dificuldades, apesar de algumas deficiências e tal, mas eu gosto como a mecânica, o gameplay é pensado de forma a casar com a história que está sendo contada, então ela é bacana, é bacana. Eu acho que inclusive envelheceu bem, para quem não jogou ainda, dá para jogar que tá.
É verdade, dá para jogar tranquilo. O gameplay sempre foi chatinho, assim, ficar mais velho não deixou mais chato.
Ele é assim, meio lerdão. Em partes ele é um escritor, né? Ninguém espera
Não,
as
é que
proezas
na
atléticas
verdade,
dele.
não, mas é que no fundo eu acho que realmente é que nem devia ter tiro no jogo e sentiram essa necessidade de colocar, até porque na época que saiu Alan Wake, a gente não, talvez o mercado era um pouco mais assim de, não, tem que ter tiro, tem que ter alguma coisa, né? É um game que no fundo eu acho que ele se beneficiaria muito mais de ser inteiro de investigação. Tu ter aquela cidade toda aberta e você poder andar para onde você quiser, para ir conversando com as pessoas, procurando as páginas.
É, o mais da mecânica em cima só mesmo de resolver com fontes de luz, escuridão, esse tipo de coisa que ele tem bastante
É,
também.
pode ser
Mas
também.
abraçar isso com mais força e não fazer de conta que de vez em quando é COD.
É, nossa, não, aquilo ficou ruim. E, bom, para dar uma acelerada no, na nossa gravação, vou dar passar por cima um pouco de algumas categorias. O Untitled Goose Game levou prêmio também para jogo de família.
É porque não existe a categoria meme do ano, né?
Né? Olha, não fala isso em voz alta, cara.
Não, eu não digo que tinha que ter uma categoria meme, mas devia ter uma categoria do tipo impacto cultural mesmo, sabe? O quanto um jogo. Hã?
Quer duvidar quanto que não vai aparecer uma categoria meme uma hora dessas?
É, mas eu não digo necessariamente meme, mas uma categoria de realmente falando como um jogo impactou de alguma forma a cultura, sabe? Porque foi o que o PUBG fez nesse fenômeno do Battle Royale. A gente tem alguns outros exemplos. Resident Evil 2 trouxe o Mr. X e o Ask Give It To You, também foi um grande momento na internet. E
Eu acho que
o.
seria uma categoria interessante.
É, porque tem momentos que os jogos ultrapassam essa coisa do só o jogo e eles se tornam um fenômeno cultural, eles entram na nossa cultura de uma forma mais profunda. E era uma categoria engraçada. É claro, quando eu digo categoria meme, acaba sendo um jeito de deixar isso mais superficial e tal. Mas às vezes a gente vê os jogos tendo um impacto cultural maior, né? E.
O Cyberpunk nem foi lançado ainda e virou um meme.
É, nós temos alguns jogos que a gente fala muito deles e eles começam a transpor essa barreira de só jogos, né? Eles passam a ser parte mesmo do que a gente fala.
Então,
E
bem
o.
paralelo a isso, que poderia parecer com a sua descrição, mas não é bem o que você está falando, tem uma categoria no BAFTA que eu gosto demais, que é games além do entretenimento.
É, essa categoria, exatamente, ela é muito boa.
É, eu gosto muito dela. Não é bem o que você está falando, né? Que não é essa coisa só do impacto cultural, é mais como tipo game como mensagem.
Exato.
Game como. E o Death Stranding estava nessa categoria, acho legal. Eu acho que
Sim.
ele entra muito nisso de dar uma mensagem. Civilization 6 estava nessa categoria. Life is Strange 2, Neo Cab, Ring Fit Adventure. Eu acho que é mais fazer as pessoas se exercitar.
É, exato. É, o Life Strange, por causa obviamente, dos temas que ele aborda, né? Civilization 6, eu me pergunto qual é a vibe, porque, assim, eu jogo bastante Civilization, eu sei que ele tem uma vibe bastante progressista também, né? No fundo, assim, de nós evoluindo como civilização, mas eu não sei se é por causa disso, né? Que ele
Provavelmente
traz
alguma coisa
essa.
nesse sentido, cara. Mas o
Né?
vencedor foi Kind Words.
Que ideia. Tudo pra dar errado, eu não acredito que esse jogo deu certo, sendo sincero. Um jogo em que você manda mensagem para outros é algo que, tipo, eu conheço isso, se chama chat. E eu
Ah, e
sei
tem
que
um
dá
nome
errado.
alternativo ainda: Lo-Fi 2 Bits to Write to.
Mas é surpreendente como no papel para mim parece uma péssima ideia esse jogo, mas ele deu certo.
Cara, eu sou uma pessoa que eu vivo pensando que eu nunca poderia ser um agente, um descobridor de talentos ou coisa desse tipo, porque eu ia ser o pior que existe. Porque tudo que tu me fala, a teoria do negócio, que fez muito sucesso, eu te digo que é uma bosta.
Sim, e a gente sabe o que é mandar mensagens para desconhecidos na internet. É o chat do grande portal, entendeu? É
Né?
Vietnã aquilo ali. É só tiro e napalm, um no outro.
Inclusive, falando nisso, de dar dica, eu vou dar uma dica de um. Dar dica não, de dar ideia e o cara aprovar ou não. Tem uma série de vídeos no canal Screen Rant que se chama Pitch Meeting. Eu adoro esses vídeos. Eles são em inglês, então, pessoal que entende inglês, né?
Temos uma barreira da língua,
É,
mas
desculpa,
entende?
a dica que eu tô dando hoje é pro pessoal que realmente entende o idioma, mas. É muito engraçado. O que ele faz é pegar como se fosse o roteirista fazendo um pitch. O pitch é tipo dando a ideia para ver se o empresário aceita para fazer o filme. Só que, tipo, em vez de ser como seria realmente, né, um roteirista tentando vender o filme dele pra cima, ele vai falando tudo que tem de errado no filme como se fosse a coisa mais maravilhosa. E os dois ficam sorrindo com uma cara de idiota o tempo todo.
É, não, a atuação deles é importante. Eu vi aquele que você me mandou do Space Jam e realmente é impagável.
Né? Não é
muito bom. O Space Jam é impagável mesmo.
É, que daí o empresário começa a apontar todos os erros do script, daí o roteirista fala, tu quer o Michael Jordan nesse filme ou não? Sabe? Tipo, coisas... é bem legal, é bem legal, recomendo, recomendo. E não tô sendo pago pra falar isso. É, bom, já como...
Mandei.
Não, é que não, a gente mencionou do BAFTA ser bairrista, a gente tem a categoria game britânico, né?
Aí tem que falar com aquele sotaque.
Assim, os britânicos são famosos por falar fino, gente. Esse é o sotaque dos britânicos.
Não, aquelas só as velhinhas. Gente, mas aquelas, eles falam fino. Aquelas velhinhas britânicas, assim. É que eu vi muito Monty Python e todos os personagens quando estão imitando uma mulher. Falam assim, daí eu acho que é assim que as mulheres então, falam.
Ti, esse é o sotaque britânico.
É, isso é um britânico, é um homem fazendo voz de mulher.
Os games da categoria eram Dirt Rally 2.0, o Heaven's Vault, que eu não conheço, Knights and Bikes, de novo, não conheço, Observation, que foi o cara que ganhou, Planet Zoo e Total War 3 Kingdoms. Cara, só conheço Planet Zoo e Total War 3 Kingdoms. É, e o Dirt Rally.
É, eu realmente fico também contigo, dos que eu conheço, todos os outros eu nem tinha ouvido falar. É a categoria meio, como é que é o jornal que o pessoal tira só? É o Hora?
Zero Hora.
Então, um gaúcho onde havia jogos sendo desenvolvidos na categoria.
Cara, vocês pensam que é zoeira. Quando deu aquela tragédia lá do maluco atirando nas pessoas na estreia do Batman, o Zero Hora fez uma entrevista com um gaúcho que mora nos Estados Unidos. Ele morava, a 300 quilômetros do tiroteio.
É. Assim, essa categoria me ajudou a lembrar que a Creative Assembly é britânica, que eu tinha esquecido.
Ah, é. A gente
mas tirando isso, nenhuma novidade por aqui. Só esse Observation, que era um jogo que eu nunca tinha ouvido falar e que pôs ele no meu radar. Eu não conhecia ele.
Lembrando que essas premiações, a melhor coisa delas é fazer justamente isso, colocar o jogo no seu radar. Não precisa levar elas como se fosse só esses jogos importam. Não. Olha esse game concorrendo a um prêmio, vai que é bacana.
É, eu ficava discutindo quem comprou o videogame certo baseado no Game Awards, quantos foram, entendeu?
Ai, meu Deus. Bom, o Death Stranding, que apareceu em várias categorias, conseguiu levar uma também, que é essa sim, conquista técnica. Isso eu não faço ideia do que seja.
Mas ele desde o começo, ele usou, né? Desde do conceito do jogo, tentou fazer algo mais exótico. Então eu até entendo ele estar aí nessa disputa e ter levado. Ele tentou umas coisas mais excêntricas. Eu não sei porque Metro Exodus está aqui, por exemplo. Não sei qual é a conquista técnica. Ele basicamente enfiou o sandbox no Metro.
Ray Tracing.
Então, mas o controle também está aqui. Se for porque, e Call of Duty também. Tá, tem três aqui com Ray Tracing.
Todos os jogos com Ray Tracing, então, nessa coisa.
Né, definitivamente. Mas Control, com certeza, se for esse o critério, ele saiu melhor nisso. Ele usa os gráficos mais interessantes. Metro Exodus, eu não vou negar, foi um jogo bastante frustrante pra mim. Eu até fiz a review, eu tinha dado na época selo prata, o pessoal veio me encher o saco, que achava que merecia mais que isso. Toda vez que um jogo não é ouro ou diamante, vem encher o saco que ele merecia mais que isso.
Fun fact, o pessoal vem encher o saco principalmente antes de jogar.
E eu gosto da franquia Metro. Então eu peguei o jogo um pouco mais hypado e eu saí um pouco decepcionado dele. Eu acho que o Metro, o Metro Exodus, ele sai dos metrôs, né? Ele sai daquela vibe incrivelmente claustrofóbica dos jogos anteriores e você começa a subir de volta para a superfície, né? O jogo você passa com o pessoal sobrevivendo embaixo da terra porque explodiram o que tinha para cima da terra, basicamente. E aí o jogo começa a reduzir a radiação após isso, eles começam a explorar o mapa e aí ele virou, aí passou pelo processo Ubisoftização de mapas em que você explora o mapa e aí tem bosses em alguns lugares. E aí eu fiquei com a sensação, um misto de colocar um pouco de Borderlands com um pouco de Breakpoint, com um pouco de... Sabe, todo jogo sandbox.
O pessoal tem que parar com essa mania de achar que maior é melhor.
É, aí as missões, assim, perdeu um pouco da graça pra mim. ficou aquela sensação de exploração. Ele ficou com... Não chegou aí para um nível Fallout, mas também me lembrou um pouco dos Fallouts mais recentes. E aí, para mim, o problema dele foi o seguinte: ele não fez nada disso mal. Ele fez ok. É por isso que ele levou prata, ele não levou bronze, ou não levou uma categoria pior. Mas ele perdeu o que ele tinha de diferente dele, que era os cenários claustrofóbicos e lineares e complicados de você andar por um metrô e aquela coisa bastante deprimente. Ele foi para uma vibe bem diferente que fez ele ficar parecido com vários outros jogos que eu conheço. Então ele ficou... Ele perdeu o que ele tinha de diferente.
É, colocando num exagero, assim, levando pra um exagero, mas é que nem falar, tipo, ah, gente, a gente quer transformar Street Fighter numa coisa maior, agora vai ser um beat'em up.
É, tipo, pô, isso.
Não é isso que é pro game é pra ser, não é isso que fez o game ser o que ele é. Então... É,
exato. Então, era a graça do Metro, ele era extremamente fechado, ele era extremamente escuro, ele era um jogo bem deprê, inclusive. Não jogue durante a quarentena, nem o Metro 2033, nem o Metro Last Light.
Não, esse é o momento de jogar pra ver como que vai ser o nosso futuro.
Especialmente o 2033. É, não, vocês querem ficar na vibe da pandemia, The Division 2 tá aí pra vocês, mas... ele é, especialmente o 2033, mas o Last Light também tem um pouco dessa vibe, é um jogo bem pra baixo, e é legal porque ele sai dessa coisa meio Call of Duty dos shooters, de ser tipo badass, explosões, tiro e movimentação pelo mapa, não é você atirando pouca munição na droga de um lugar onde todo mundo come porco e o que é aquele treco que nasce em lugar com pouca luz mesmo?
Musgo.
Musgo, não é musgo que as pessoas... Ninguém come musgo, João. Ou alguém come musgo? Cogumelo. Isso, cogumelos, obrigado. Eu não sei se musgo é comestível, talvez tenha alguma variante que seja, mas...
Por que não?
Então era uma característica forte da franquia que ela perdeu um pouco, e então o Metro Exodus não é ruim, mas eu definitivamente gosto mais do 2033 e do Last Light.
Um exemplo também bem diferente, mas mais ou menos nessas linhas, é o Batman. Todo mundo prefere o Arkham Asylum e o Arkham City. Todo mundo prefere esses dois. O Arkham Knight quis ser maior e errou na hora de ser maior. É ruim? Não é ruim. Mas ele errou no bloatware que ele meteu ali, assim, tipo, só pra ser maior.
Sim. Faz tempo que a gente não testa um jogo ruim de verdade, né? Por isso que a gente dá prato, o pessoal, ó, meu Deus, ele deu prato.
Na verdade, faz tempo que a gente não dá mais nota.
Não, sim. Isso também é uma coisa que a gente mudou, até para parar de perder nosso tempo em discutindo isso. Mas eu acho que faz tempo que não cai na minha mão um jogo que eu acho realmente, legitimamente horrível.
Deixa eu pensar. É, não, assim, horrível realmente faz tempo. Até porque também a gente já dá uma evitada, né? Já dá
uma... a gente não testa esse track horroroso. É. Mas, por exemplo, se você pensa... mas considerando as coisas que já passaram pela gente, e jogo de renome até, então, que nem aquele jogo do Alien, teve coisas que até tinham um certo hype.
Primeira review que eu fiz pra Drena. Alien Colonial Marines. O Andrei passou essa bomba pra mim.
Safado. A gente sempre tem pra alguém. Mas faz tempo que aí no nosso radar também não consigo pensar em um jogo que pareça que vai ser ruim em breve. Então, sei lá, o pessoal andou aprendendo com alguns erros do passado. Só que tem o problema da expectativa, né? Então, tipo, Resident Evil 3, expectativas do pessoal lá no topo por causa do Resident Evil 2. E ok, eu achei ok. Ele é um jogo bom, mas ele é pior que o 2.
Eu passei muito por isso com Rise of the Tomb Raider. Porque expectativa lá em cima pra esse game, a minha também, porque eu amo o Tomb Raider de 2013, né? E na época a gente dava nota ainda, eu dei prata pro game, porque ele me decepcionou em vários aspectos. E a galera ficou muito possessa. Sendo que o game não tinha sido nem lançado ainda. E tinha comentários do tipo, pra mim esse jogo é ouro e pronto. Deu desgraçado, você não jogou ainda.
Mas... Não, seu mala. E outra, jogo prata. É jogo... A gente achou problemas, a gente tirou um pouco da pontuação dele, mas em partes achar problema é meio que a nossa profissão, e eu me sinto bem incomodado quando eu pego um jogo que eu não sei o que reclamar, que já aconteceu, mas é difícil.
Eu acho que a nossa profissão acaba passando muito pela situação do atirar no mensageiro.
É.
Eu acho que tem muita gente que às vezes fica bravo. Tem gente que fica bravo com a gente porque realmente discorda completamente da nossa opinião. Mas eu acho que tem gente que fica muito bravo com a gente às vezes porque tá com. Porque vê uma review falando aquilo e aí fica com medo do jogo ser ruim, aí fica bravo por isso, porque o jogo é ruim e vem xingar a gente como se a gente tivesse culpa. Mano, eu só tô avisando.
É, exatamente. Só o mensageiro. Eu teve dois jogos que eu não sabia o que pôr de contras. Que foi o caso do South Park. Aquele, o primeiro que era mais RPG, mas assim, tipo, era difícil dizer o que, eu queria ver de defeito naquele jogo, eu tive que procurar muito. O Stick assim. Of Truth. É, o Stick of Truth, porque você vai reclamar o quê dele, sabe? Ele é, tipo, ele é, pela primeira vez, alguém foi lá e fez um jogo do South Park que você se sente, tem a sensação de ter assistido um episódio, é tão satisfatório quanto ter assistido episódios.
Uma temporada inteira.
É uma coisa assim que eu não tinha visto ainda alguém transpor com tanta eficiência um meio pro outro, alguém sair do meio TV pro meio games e eu ficar com uma sensação de, meu, isso foi tipo assistir um episódio de tão bom que foi. Então eu não tinha o que achar de problemas, entende? Com exceção da... Aí o máximo que deu foi aquele lance da mecânica de RPG que podia ter um pouquinho melhor aqui ou ali, mas tipo, foi eu procurando pelo em ovo já, sabe? O outro game foi Rayman. Rayman é um jogo que eu tenho problemas. Eu fico feliz que outras pessoas testaram. Então, por exemplo, o Andrei fez análise do Rayman Legends e ele colocou nos contras que ele não sabia o que pôr nos contras. Não tinha o que pôr nos contras, mano. O jogo é redondo. É prazeroso de jogar. A arte é excelente. A mecânica é excelente. Gameplay. Aquelas fases musicais são uma das melhores coisas que eu já vi em jogos de plataforma na minha vida toda. Então, tipo, eu também não saberia o que pôr de problema naquele jogo. Aquele jogo, pra mim, é redondo. 100% redondo.
Esse cara é fãzinho de Rayman.
Oh, Legends é muito bom.
Bom, concluindo aqui o BAFTA, voltando aqui depois de uma tangente imensa, a gente, quem ganhou na performance em papel principal foi o Gonzalo Martin, pelo Life Strange 2. Quem ganhou o melhor jogo de dispositivos móveis foi o Call of Duty Mobile.
Que tá bom. Pô,
esse foi um sucesso completo, né?
E tá bom, se você joga ele realmente, os caras fizeram um trabalho...
Sim, eu lembro do lançamento dele, foi mais ou menos quando a gente tava indo ali cobrir a BGS e vocês estavam falando muito desse game.
Sim, ele realmente é prazeroso jogar, eles conseguiram fazer, dentro de todas as limitações de celular, de tamanho de tela, de resposta dos controles sendo uma touchscreen, ele é um bom jogo. Eles conseguiram, conseguiram ali, alguém acertou bem a adaptação do gênero FPS para um celular. Pelo menos foi a primeira vez que eu vi um jogo que fez isso.
Mas podia, né, voltar o Xperia Play logo e ajudar bastante a gente.
Acho que esse bonde já foi, né? Ah, acho que fala. O cara que quer mesmo esse formato vai comprar um Switch e é isso aí.
Walter Wilds ganhou propriedade original, né? Novo game, uma nova franquia. E ganhou o melhor game.
Pois é.
E também ganhou o melhor game design. Ganhou game design e ganhou o melhor game. Foi um único game que ganhou tanta categoria, além do Disco Elysium, e é o melhor jogo, então faz sentido.
Sim, ele saiu muito, muito bem mesmo. Ele conseguiu se destacar bastante.
Os candidatos de melhor game foram Control, que tava em todas.
Sim.
Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, Sekiro e Untitled Goose Game.
Control oficialmente é o Ronaldinho Gaúcho dos jogos, né? Oh, tá ali em todos. Você tá listando, ele vai aparecer...
É oficialmente o número 2, né?
Ele é o vice-campeão em tudo.
Mas assim, jogos bem diferentes nessa categoria, né? O Outer Worlds não apareceu, que apareceu no Game Awards. Sim. O Death Stranding não tá aqui também.
Nem
Mario não
tá aqui. Nem disputou bola, né? Não, nem subiu pra cabecear.
Nada, né?
Perdeu vaga pra Untitled Goose Game.
E Luigi's Mansion 3, né? Super Smash Bros. Nem apareceu no BAFTA.
Ai, mano, Super Smash Bros. Não merecia estar em lugar nenhum, tá? Eu acho um saco. Falei então, mesmo. Mano, é a mesma coisa.
Jump Force tava na categoria melhores jogos de luta, então...
Não, ali do tipo, eles já estavam... Bom, nós temos 4 concorrentes, mas tem que ser 5. Filtra por jogo de luta 2019. E o primeiro resultado do Google a gente vai pôr aqui.
Não, triste mesmo. E Super Smash Bros. Ultimate eu acho meio complicado de falar também, porque parece ser um jogo muito bom, mas no fundo ele é meio Marvel vs. Capcom 2, assim. O que ele fez foi juntar tudo que tinha até agora.
Eu acho que ele pode clicar bem com quem já gosta de Super Smash, mas ele é praticamente inacessível pra quem ou não jogou, ou pra mim que joguei e não gostei do que vi, sabe?
Tu não gosta de Super Smash?
Não. E eu tenho uma preguiça ferrada. Primeiro porque, né, custa um horror, né? Os jogos que são da Nintendo, você tem que escolher quais você vai comprar.
Escolher.
Nunca fica barato. Você tem que escolher qual jogo da Nintendo eu vou comprar esse ano, pro meu orçamento não quebrar. Porque, que nem eu falei, eu comprei Transistor por R$8. Tem vários jogos muito bons.
Nesse e aí você momento, vai lá ver... Nesse momento, Bastion tá tipo 5 pila.
No Switch. Bastion é esse... Bastion também, excelente. Outro jogo muito bom. Aquele de quadrados completamente idiota que a gente jogou, o Death Squared. Mano, esse jogo tá direto R$6, R$10, entendeu? E tipo, é diversão bobalhona acessível.
É engraçado, parece jogo barato no Switch. Inclusive o Pancapo tá R$11 no Switch, que é outro que a gente jogou também. Mas da Nintendo, esqueça.
É R$200, R$250, é o preço cheio sempre. Você pode esperar quantos anos você quiser.
Então, Mario Rabbids, um dos primeiros jogos pro Switch, que não é nem, aclamado. Tá uns 200 pila ainda.
É, exato, e é bem ok. Eu joguei e achei bem ok. Então, cara, eu acho chato, então, ou tem que ser muito convincente, e o Super Smash nunca foi pra mim convincente, até da preguiça, tá, mas, compra o Brawlhalla, que tá de graça, é quase a mesma coisa. Compra de graça é ótimo, né? Tem uma mecânica ali com algumas coisas semelhantes, não vai ter os medalhões da Nintendo, mas, sério.
Bom, antes da gente...
Um abraço pra todo mundo que gosta de Super Smash Bros. Não é eu que tô certo e vocês que estão errados. Eu só acho que vocês gostam um saco.
O Twitter do Diego é @KerberDiego, vão xingar ele lá.
Exatamente. Eu não tenho problema nenhum em alguém que uma coisa me reclamar que eu não gosto que ele gosta, é assim que as coisas funcionam.
Paciência. Antes da gente concluir, só quero comentar, agradecer que o José Gabriel mandou pra gente um áudio. Não vou colocar ele porque já ficou bem longo o podcast, porque também é muito fácil de mencionar, porque ele só perguntou pra gente se ele acha se a gente acha que o Half-Life Alyx vai ajudar a popularizar games VR, se vai ajudar a aparecer mais games VR.
Olha, eu acho indispensável você ter alguma coisa que faça você querer comprar o dispositivo. Então, Beat Saber foi o que me deu vontade de comprar um óculos de realidade. O Super Hot também foi outro jogo que me deu vontade de ter um óculos de realidade virtual. Você precisa ter os jogos. E acho que sim. Eu acho que contribui você ter um jogo medalhão. O Alyx estava com uma classificação altíssima, né, no Metacritics.
É, um pouco nas linhas do que o Diego tá falando, mas discordando um pouquinho da pergunta do José Gabriel, eu acho sim que o Half-Life Alyx ajuda, mas eu não acho que ele ajude mais, eu não acho que ele vai ajudar diferente do que o Beat Saber já estava ajudando, como o próprio Diego mencionou, como qualquer game novo bom ajuda. Não acho que vai ser assim um marco, nossa, depois do Half-Life Alyx que o pessoal começou a levar a sério. Não acho que seja isso, acho que todos esses jogos são uma nova contribuição, são um novo tijolinho no castelo.
Exato.
O Alyx veio, mas é porque antes veio o Beat Saber. Então depois vai vir alguma outra coisa que é porque antes veio o Half-Life Alyx. Essas coisas que vão somando. A questão que vai dar um ponto de partida, uma diferença real, é o hardware ainda. Ainda é a pessoa ter condição de comprar um óculos e um PC que tenha condição de rodar os games.
E eu acho que, mas com certeza, não só por seu nome Half-Life, mas realmente esse conceito do tijolinho é interessante. Se a gente tivesse certeza que a cada 3 meses ia sair um medalhão em VR, se a gente tivesse uma regularidade, 3, 6 meses, sei lá, mas a gente tivesse aquela coisa do tipo, não, eu tenho certeza que com uma certa regularidade vai surgir no horizonte um jogo tão bom quanto Super Hot, tão bom quanto Beat Saber, tão bom quanto Half-Life Alyx. Se eu tivesse essa segurança que eu ia ter um jogo que eu ia gostar muito, enviar com uma certa regularidade aumenta muito a chance de eu ir lá e me arriscar a fazer esse investimento e comprar o VR.
Bem colocado, porque hoje em dia vale a pena tu gastar uma grana que tu não tem, às vezes, num console, porque você sabe que jogo bom vai ter.
Exato, e ele vai segurar anos. E a gente sempre tá ali olhando a realidade virtual, sabe, a tecnologia vai estar presente, essa dificilmente vai flopar, mas a gente nunca tem aquela certeza do tipo, se eu comprar agora esse Oculus Rift, eu vou ter vários anos de entretenimento nele, ele não passa essa segurança.
Mas, né, tijolinho em tijolinho, o Half-Life Alyx com certeza é um deles. Vamos encerrando?
Vamos, sim, senhor. Tem muito o que fazer e essa quarentena, a produtividade tá horrível, eu não sei pra você.
Eu tenho dias e dias. Essa semana eu diria que tava mais ou menos, semana passada eu fui produtivo, a primeira semana da quarentena eu fui péssimo. Péssimo. Eu não tenho nem vergonha de dizer. A primeira semana foi péssima. A segunda já foi bem melhor, assim. Eu senti em mim uma melhora muito grande. Essa semana eu diria que tá normal. Mas trabalhar no ambiente pra isso realmente faz toda a diferença. O que eu tô sentindo é no Diego uma grande diferença, porque, rapaz, você tava querendo pôr a conversa em dia, né?
É, não, eu tô conversando com um ser humano, não tenho feito tanto isso.
Dá pra ver, dá pra ver. O Diego,
É, tá
realmente,
complicado.
ele tem a chance de falar um pouquinho, ele vai falar muitinho.
Ah, a gente tem que lembrar como é que conversa, né?
Pois é, eu não tenho conversado muito também, assim, em voz alta, né? Eu converso quase o dia inteiro por mensagem, mas eu não tenho ouvido muito a minha voz, não. Mas beleza, faz parte. Bom, galera, valeu, valeu por acompanhar o podcast. Eu acho que é um programa que está dando bem certo. A gente tem tido um retorno bem legal, então eu agradeço que tenha tido esse retorno e peço que ajudem a manter o retorno para valer a pena a gente continuar fazendo. Então, se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem mandar mensagem de áudio para a gente, são coisas que colaboram bastante e ajudam muito.
Fãs ou não de Super Smash Bros, mandem mensagens.
Sim, manda seus hate aí. Defenda Super Smash Bros pra gente em áudio. Eu ponho no
Inclusive,
próximo programa. Defenda Super Smash
sim, eu quero um bom argumento aí, alguém que gosta de por que vale a pena jogar ele. E é possível que você esteja certo e eu esteja errado, inclusive.
Bros. Bom, galera, valeu mesmo. Até o próximo podcast. Um grande abraço. Falou!
Falou, tchau, tchau.